poucos entendem tão bem a revolução do futebol alemão, aquele mesmo do 7-1, como Zé Roberto. Foram 12 temporadas na Bundesliga, 4 pelo Bayer Leverkusen, 6 pelo Bayern de Munique e outras 2 pelo Hamburgo. O hoje ex-lateral chegou à Alemanha em um período de baixa, com o país eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo de 1998, na França, e na primeira fase da Euro do ano 2000. E viu de perto a mudança de patamar, com a criação da Liga de Clubes, que passou a gerir as duas primeiras divisões, e o investimento do equivalente a quase 4 bilhões de reais em infraestrutura.
Eu percebi que tanto a seleção alemã como o clube que eu joguei mais tempo na minha carreira, que foram 6 anos no Bayern de Munique, teve que fazer esse planejamento estrutural de elenco, ou até mesmo seleção alemã da seleção, para que pudesse trazer uma nova geração, formar um time competitivo para voltar a ter conquistas. O Bayern de Munique, essa geração que hoje tem jogadores que saíram da base, que se tornaram ídolos não só no Bayern, mas na seleção. Eu me lembro que em 2008 subiu para o profissional jogadores que na época tinha 18, 17 anos, o Bastian Schweinsteiger, o Toni Kroos, o próprio Müller, o Philippe Lahm. Jogadores que começaram na base do clube e que, debaixo de um planejamento, de uma renovação, o Bayern de Munique começou a lançar esses garotos, que futuramente foram campeões mundiais pelas suas seleções, pela seleção alemã, e campeão da Champions pelo Bayern de Munique também. Então isso foi coisa de visão.
Visão essa coroada em 2014 aqui no Brasil, com o tetracampeonato mundial. Mas que um ano antes já tinha sido condecorada na Liga dos Campeões com uma inédita decisão alemã entre o Bayern e o Borussia Dortmund, vencida pelo time bávaro. É verdade que a geração de Schweinsteiger e Lahm se aposentou, e que a de Müller e Kroos sofreu o baque da queda da primeira fase na Copa da Rússia. Mas vale lembrar que em 2017, a Alemanha venceu a Copa das Confederações com um time B com média de idade de pouco mais de 23 anos, e que em 2016, um mistão sub-23 quase estragou o sonho olímpico do time de Neymar, Gabriel Jesus e companhia no Rio de Janeiro. Na Europa, o planejamento alemão virou referência. Mas e por aqui? Com a palavra, alguém que conhece bem as duas realidades.
O próprio Borussia Dortmund, quando foi disputar a final, chegou na final da Champions, o próprio Bayern, foram praticamente equipes novas, que deram oportunidade para novos talentos, que tiveram essa descoberta junto com o governo alemão, que foram até a escola, montaram estruturas para que através da escola pudesse buscar talentos, para que esses talentos fossem aos clubes e dos clubes serem formados. Eu acho que o Brasil acabou ficando para trás, os clubes sul-americanos, porque não tiveram visão, não tiveram planejamento e acabaram não fazendo mais descobertas. Então, para que isso aconteça, eu acho que todas as partes têm que ter a mesma visão, o mesmo pensamento. Se tiver discordância, um departamento pensa de um jeito, outro departamento pensa de outro jeito, você não chega num consenso, você não coloca o planejamento em andamento e as coisas não fluem. Eu acho que o Brasil está atrás de seleções e de vários clubes por causa desses fatores.
E falando em ficar para trás, a realidade da seleção brasileira não é diferente. A eliminação para a Bélgica no Mundial da Rússia colocou pressão no técnico Tite, que foi mantido no cargo e tem a Copa América deste ano como o primeiro grande desafio do ciclo de 2022. O desempenho ruim na edição passada, em 2016, foi determinante para a saída de Dunga do comando. Zé Roberto defendeu a seleção por 12 anos e foi bicampeão do torneio na década de 90. E qual o tamanho dessa Copa América em especial para o Brasil nesse momento?
Tem uma base muito boa, um treinador experiente, mas que precisa voltar a vencer, voltar a ganhar. Mostrar um time que vai ser, com certeza, um dos candidatos a conquistar a Copa no Catar. Mas para que isso aconteça, precisa ter resultado, precisa ter um time competitivo. Tem alguns anos ainda aí para chegar à Copa, mas eu acho que a preparação ela precisa começar agora. O protagonismo, voltar ao protagonismo, o Brasil precisa começar a voltar agora. E a maior oportunidade, com certeza, é essa Copa América. E sem sombra de dúvida, o Brasil é forte candidato. por jogar em casa, por ter um bom time, eu acho que é um forte candidato para vencer essa competição.
Além da Copa América, Zé Roberto venceu pela seleção duas Copas das Confederações, em 97 e 2005. Mas para ele faltou um título, a Copa do Mundo. O ex-lateral esteve em duas campanhas. Foi reserva de Roberto Carlos em 98 e titular no meio-campo em 2006. Entre uma Copa e outra, 2002, a do Penta. Mas Luiz Felipe Scolari preferiu levar Júnior, à época no Parma, mas campeão da Libertadores com o Felipão no Palmeiras.
Eu esperava muito ir para a Copa de 2002, porque eu vivi o melhor momento da minha carreira, né? O Liverpool, sem o clube que eu jogava na época, chegou na final da Copa da Alemanha, disputou até as últimas rodadas do Campeonato Alemão para conquistar o título e foi para a final da Champions League, né? E nesse ano eu tive a transferência para o Bayern de Munique, que eu achei que eu merecia pelo menos estar no grupo. Mas futebol é sempre feita de escolhas, né? As escolhas do Filipão foram as que ele fez, deu certo. Para mim foi um momento negativo que eu não consegui alcançar na minha carreira, mas com certeza me serviu de incentivo para ir em busca do próximo Mundial, que foi onde eu consegui buscar o meu espaço na Copa de 2006. Não conseguimos o título, mas por ter me preparado, por ter focado e por ter tido o objetivo de fazer uma grande Copa do Mundo, eu consegui entrar, eu consegui estar no time dos 23 eleitos pela Copa de 2006.
Zé Roberto deixou a seleção em 2007, quando poderia até ter sido tricampeão da Copa América. Ele foi convocado, mas pediu dispensa por entender que o ciclo com a amarelinha tinha acabado. Fez 87 partidas pelo Brasil e 6 gols. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.